DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Nas Nações Unidas, a União Africana pede missão de mediação para a resolução do conflito entre a Rússia e a Ucrânia e oferece-se para contribuir para a paz.
A negociação e a discussão são as melhores armas de que dispomos para promover a paz. Lanço um apelo para a formação de uma missão de mediação de alto nível, para a qual a União Africana está disposta a dar o seu contributo.
A Amnistia Internacional congratula-se com a abolição da pena de morte na Guiné Equatorial, mas continua vigilante.
A pena de morte foi abolida do Código Penal da Guiné Equatorial. É agora preciso perceber se vai ser também abolida do Código Militar.
Na província angolana do Kwanza Sul, familiares de doentes pedem boleias ao MPLA por falta de ambulâncias.
Caso haja uma urgência, recorremos à administração, recorremos ao partido. Se os familiares na altura tiverem condições, tiverem meios próprios, levam com seus meios.
A corrupção está em todo lado na Guiné-Bissau, diz o escritor Abdelaziz Vera Cruz em entrevista à DW África.
Há 20, 30 anos atrás, a corrupção era vista mais na classe política, nos dirigentes, mas hoje a corrupção não é só ali. Hoje a corrupção acontece em tudo. Até para coisas mais banais nós fazemos a corrupção.
São estes os títulos deste Jornal da Noite da DW. Boa sintonia, convosco António Cascais. E começamos esta emissão da DW África com o tema do dia, o debate anual na Assembleia Geral da ONU, que foi hoje aberta pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. A União Africana está disposta a integrar uma missão de mediação para negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia. O anúncio foi feito esta terça-feira na Assembleia Geral, em Nova Iorque, pelo presidente do Senegal, Macky Sall. Guilherme Correia da Silva.
A África não quer uma nova Guerra Fria, avisa Macky Sall. O chefe de Estado do Senegal e presidente em exercício da União Africana falou esta tarde na Assembleia Geral das Nações Unidas e apelou ao fim da guerra na Ucrânia com uma solução negociada. A negociação e a discussão são as melhores armas de que dispomos para promover a paz. Lanço um apelo para a formação de uma missão de mediação de alto nível, para a qual a União Africana está disposta a dar o seu contributo. O presidente turco, Recep Erdogan, diz que falou com o presidente russo, Vladimir Putin, e Putin terá dito que está disposto a acabar com a guerra na Ucrânia o mais depressa possível. Erdogan também falou esta tarde nas Nações Unidas e pediu negociações entre a Rússia e a Ucrânia. Juntos temos de encontrar uma solução diplomática sensata, justa e viável que ofereça a ambos os lados uma saída digna desta crise. A guerra arrasta-se há quase 7 meses. Mais de 5.900 civis morreram, segundo os dados mais recentes das Nações Unidas. António Guterres, secretário-geral da ONU, alerta hoje que a guerra na Ucrânia é uma ameaça ao futuro da humanidade. O nosso mundo está em perigo. Crescem as divisões, aumentam as desigualdades. Mas também há esperança, diz Guterres. Sinal disso é o acordo para transportar cereais ucranianos para o Corno de África, entre outros destinos. Um acordo entre a Rússia e a Ucrânia que foi apoiado pela Turquia. Guilherme Correia da Silva, DW.
A Amnistia Internacional congratula-se com a abolição da pena de morte na Guiné Equatorial, mas está vigilante sobre outras formas de violações aos direitos humanos. Palavras, em entrevista à DW, de Pedro Neto, diretor executivo da Amnistia em Portugal. Começamos por perguntar-lhe como é que a Amnistia vê esta decisão, depois de mais de 8 anos de pressão, desde que a Guiné Equatorial foi admitida na CPLP.
Há vários anos que andávamos a fazer esta pressão. Não era preciso muito para abolir a pena de morte, em termos processuais, e esse trabalho finalmente parece ter sido feito. pelo menos em termos documentais, e podemos confirmar que a pena de morte foi abolida do Código Penal da Guiné Equatorial. É agora preciso perceber se vai ser também abolida do Código Militar, que é também uma parte importante da justiça naquele país, e se não for abolida no Código Militar, pode abrir caminho a que civis sejam julgados por essa via e, portanto, a pena de morte continuar na prática. Temos que estar muito atentos e continuar muito atentos, e os países que fazem parte da CPLP e que acolheram a Guiné Equatorial na CPLP devem estar vigilantes e monitorizar e exigir estes avanços àquele país.
Então a Amnistia Internacional vai continuar a acompanhar este caso para garantir a sua efetividade.
E essa é a nossa grande preocupação agora, é que a pena de morte seja abolida de facto e que não haja mais lugar a esta intimidação ou a este tipo de crime que é disfarçado de justiça. E essa é uma questão que tem que ser observada e monitorizada, e tem que haver sinais sobre isso, nomeadamente também não só no sistema judicial, mas também naquilo que é a prática. E falo muito concretamente das detenções arbitrárias ou então muitas vezes com acusações que são disparatadas, mas que o que pretendem na verdade é silenciar a dissidência.
A abolição da pena de morte é um facto, mas a Guiné Equatorial ainda precisa trabalhar a fundo a questão da proteção dos direitos humanos.
Há muito trabalho para se fazer. Desde logo a questão das detenções arbitrárias, que são ainda uma arma de intimidação massiva e opressiva por parte do regime vigente. É preciso trabalhar numa justiça que seja de facto independente do poder político, portanto, há ainda muitos passos para o cumprimento pleno dos direitos humanos e da democracia naquele país.
Foi Pedro Neto, diretor executivo da Amnistia em Portugal, entrevistado por Ariana Miranda. E queremos saber dos nossos usuários e ouvintes se a abolição da pena de morte na Guiné Equatorial é fruto da pressão por parte da comunidade de países de língua portuguesa. Lafu Baldé de Bissau já respondeu, ele diz: a abolição da pena de morte na Guiné Equatorial tem claramente a ver com a pressão da CPLP e é um êxito para a organização lusófona. E de Angola, mais precisamente a cidade de Uambo, escreve-nos Aris Cacinda. Ele diz: esta foi uma boa decisão, mas é necessário que a sociedade civil, na própria Guiné Equatorial, faça uma rigorosa fiscalização para evitar eventuais execuções extrajudiciais, como diz Aris Cacinda. Foram os primeiros dois comentários que recebemos, mas haverá oportunidade de ouvir mais comentários no final desta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Novos ataques em Cabo Delgado. A população de Pulo, uma comunidade a 20 quilómetros da Baía de Pemba, no norte de Moçambique, está em fuga para Metuge, depois de ter encontrado os corpos de dois residentes com sinais de homicídio com violência. A presidente da Tanzânia iniciou hoje uma visita de Estado a Moçambique, que deverá decorrer até sexta-feira. O presidente Filipe Nyusi vai receber em Maputo amanhã, quarta-feira, a sua homóloga da Tanzânia, para reforçar a cooperação política, económica e social entre os dois países, anunciou hoje a presidência de Moçambique. Em Angola, o mediático julgamento do caso Lusati voltou hoje a ser suspenso por falta de comparência das 9 testemunhas que iriam ser ouvidas, incluindo oficiais, generais, afetos à Casa Militar do Presidente da República. E em São Tomé e Príncipe, a campanha eleitoral para as eleições do próximo domingo prosseguiu hoje. em tom morno, como refere a agência Lusa. No total, 11 partidos e movimentos, incluindo uma coligação, concorrem às legislativas de 25 de setembro, no mesmo dia em que decorrem eleições autárquicas para o governo regional do Príncipe.
DW Deutsche Welle.
E vamos agora a Angola, mais precisamente à província do Kwanza Sul, de onde nos chegam informações de falta de ambulâncias nos municípios de Conda e Quilenda. Há muito que os hospitais estão à espera de novas viaturas para poderem transportar os pacientes em condições. Por vezes, em casos de urgência, são viaturas do partido no poder, o MPLA, que transportam os doentes, como relata o correspondente Oscar Constantino.
O Hospital Municipal da Conda, na província do Kwanza Sul, só tem uma ambulância e as avarias são constantes. Segundo a diretora-geral do hospital, Luísa Kiala, até houve vezes em que o motorista e os enfermeiros tiveram de ficar a dormir na floresta porque a ambulância ficou pelo caminho. Várias vezes, em caso de emergência, é o partido no poder, o MPLA, que serve de serviço de pronto-socorro.
Caso haja uma urgência, recorremos à administração, recorremos ao partido. Se os familiares na altura tiverem condições, tiverem meios próprios, levam com seus meios.
A situação arrasta-se desde o ano de 2017. O administrador municipal da Conda, Adão Pereira da Silva, está a par da situação, mas diz que faltam recursos para comprar uma ambulância nova.
Uma ambulância ronda uma média de 60 milhões de kwanzas, ela toda equipada. Os orçamentos da administração municipal ainda não cobrem para fazer face a isso.
Não muito longe da Conda, a 68 quilômetros, está o município da Quilenda, onde há outra ambulância em condições semelhantes. Rui Nelson, diretor do hospital da Quilenda, diz que a ambulância já tem mais de 12 anos e também constantemente está avariada. O responsável conta que já houve vezes em que mulheres grávidas tiveram de ser transportadas de urgência num carro turismo Duster que apoia os médicos daquele município. Noutras vezes foi chamado o partido em PLA.
Solicitamos as viaturas do partido e têm dado-nos esse apoio.
As autoridades angolanas estimam que em 2021, 50 mulheres morreram durante ou logo após o parto em cada 1000 nascimento. Na campanha eleitoral deste ano, o MPLA prometeu reduzir a taxa de mortalidade materno-infantil. Anunciou também que pretende expandir a rede das unidades sanitárias. Os hospitais nos municípios da Conda e Quilenda pedem para já duas ambulâncias para deixarem de recorrer às viaturas do MPLA em caso de emergência. DW, Oscar Constantino.
Na Guiné-Bissau, a corrupção está em todo o lado, afirma o escritor e académico guineense Abdelaziz Vera Cruz em entrevista à DW África. João Carlos, em Lisboa, tem mais detalhes.
O académico Abdelaziz Vera Cruz diz que a corrupção é uma prática transversal na sociedade guinense, fomentada por quase todos os cidadãos.
Há 20, 30 anos atrás, a corrupção era vista mais na classe política, nos dirigentes, mas hoje a corrupção não é só ali. Hoje a corrupção acontece em tudo. Até para coisas mais banais nós fazemos a corrupção.
Abdelaziz Vera Cruz é professor de crioulo no Instituto de Línguas da Universidade Nova de Lisboa. Em entrevista à DW África, lamenta que sejam os próprios guinenses, pessoas comuns, que alimentam a corrupção no país. O académico retrata o tema de forma ficcionada no seu mais recente romance Não Havia Trânsito, publicado pela Nimba Edições. As personagens que usa no livro também sentem o sabor amargo da corrupção quando precisam de recorrer a outros serviços. Adianta.
Qualquer guinense que lê o livro encontra as suas próprias práticas no livro. Por exemplo, quando o comandante Kodo vai ao hospital, vai sentir o médico também ali a pôr formas diferentes de corrupção e ele vai sentir isso na pele quando ele exerce também essa prática da corrupção na sua atividade enquanto polícia de trânsito.
Face a isso, o jovem guinense radicado em Portugal Geral questiona.
As nossas ações, o que é que a nossa ação diz relativamente à corrupção? Será que lutamos e combatemos a corrupção ou será que damos mais vida à própria corrupção?
No ano passado, a Guiné-Bissau ficou na cauda da tabela do Índice de Percepção da Corrupção da Organização Transparência Internacional, na posição 162, num total de 180 países e territórios. Abdelaziz Vera Cruz considera que há uma forte relação entre a corrupção, o branqueamento de capitais e o tráfico de droga na Guiné-Bissau. É por isso que, segundo o académico, a Guiné-Bissau se transformou nos últimos anos num narco-estado frágil e vulnerável.
Lavagem de dinheiro, droga, é ganhar dinheiro sem grande esforço. Mas se nós queremos ganhar vida sem esforço, claro que podemos alimentar facilmente essas práticas, porque a base disso é a corrupção.
O país está à beira de eleições legislativas previstas para dezembro deste ano e Vera Cruz não acredita que haja condições e vontade política para combater a corrupção endémica, até porque os próprios partidos fomentam as más práticas, comenta o académico.
Porque quem beneficia com tudo isso é a própria classe política, começando desde como fazem a campanha eleitoral. Vão a um determinado sítio fazer a campanha eleitoral, elevar bens e distribuir esses bens, é tipo compra de consciência que acontece na Guiné-Bissau.
O país assinala este mês 49 anos de independência, proclamada no dia 24 de setembro de 1973. Vera Cruz tem pena que as esperanças dos primeiros anos de independência estejam agora a esmorecer com as várias crises políticas.
As pessoas começam a ter menos esperança numa Guiné-Bissau melhor, numa Guiné-Bissau de progresso. Há pouca esperança porque a classe política está a matar essa esperança.
De Lisboa para DW, João Carlos.
DW Notícias.
Enviado dos Estados Unidos da América para o Corno de África condena movimentos da Eritreia em Tigray, Etiópia. O enviado especial dos Estados Unidos para o Corno de África condenou o movimento das tropas da Eritreia em Tigray, considerando que inflama uma situação já trágica no norte da Etiópia, em guerra há quase 2 anos. Atualmente morre uma pessoa de fome no mundo em cada 4 segundos. É uma estimativa de mais de 200 organizações não governamentais que exigiram hoje aos líderes mundiais reunidos em Nova Iorque para agirem para acabar com a crise global da fome. Estas organizações de 75 países diferentes assinaram uma carta aberta para expressar sua indignação e fazer recomendações. O chanceler alemão Olaf Scholz afirmou hoje que os referendos fictícios que a Rússia pretende organizar em várias regiões ucranianas ocupadas são inaceitáveis. Também os Estados Unidos da América e a NATO disseram hoje que a convocação de referendos sobre a anexação das autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Lugansk e das administrações de Kherson e Zaporizhia na Ucrânia é sinal de fraqueza da Rússia. E a Câmara Baixa do Parlamento da Rússia aprovou hoje legislação para endurecer a punição de soldados que violam deveres num esforço para aumentar a disciplina entre os militares que lutam na Ucrânia.
DW, Espaço do Ouvinte.
Recordamos a nossa pergunta do dia. A abolição da pena de morte na Guiné Equatorial é fruto da pressão por parte da CPLP, exercida nos últimos 8 anos, ou mais de 8 anos, desde que a Guiné Equatorial aderiu à CPLP. Rosário Ntepa de Xemba, Sofala, em Moçambique, diz: em parte foi pressão do CPLP e, por outro lado, é pelo respeito dos direitos humanos, porque ninguém é autónomo em tomar a decisão daquilo que não lhe pertence. Com isso, nenhum homem é autónomo de tirar a vida ao outro. Adulai Candé, da Guiné-Bissau, é de opinião que a CPLP fez um grande trabalho, deu um grande contributo para esse processo. Só posso dar os parabéns, continua Adulai Candé, a todos os envolvidos que exerceram pressão sobre o regime equato-guineense. E Márcio Correia, de Maputo, Moçambique, diz: se for verdade que já não há pena de morte no reino do ditador Obiang, então é uma muito boa notícia. Mas tenho as minhas dúvidas. Ponto final neste Jornal da Noite, nesta terça-feira, dia 20 de setembro de 2022. Despede-se António Cascais. Boa noite.